Muito boa noite! Sejam bem-vindos aí mais uma vez a Ibira, sua Igreja Batista Ibirapuera. Bom, estamos conversando hoje a terceira reflexão sobre esse tema, um guia definitivo para uma vida feliz. Quem não quer ter uma vida feliz? Quem que não quer? Não é possível que alguém não queira ter uma vida feliz. E hoje, para ajudar essa história de vida feliz, eu vou te fazer um convite para que você seja quem você realmente é. Esse é o tema da nossa reflexão hoje. Seja quem você é. Agora a gente vai descobrir a partir de qual referência você é o que você é. Então, essa vai ser a nossa jornada hoje a ser trilhada aqui para a gente definir, balizar e resolver realmente quem nós somos. E demonstrar verdadeiramente quem você é. Essa é a chamada hoje na conversa desse fim de dia, desse começo de noite, começo de semana. Para isso, queria convidar você aí que está tranquilo, quiser fechar o seu olho, abaixar sua cabeça e fazer uma oração comigo, pedindo a direção de Deus desse bate-papo. Senhor, nos colocamos diante de Ti mais uma vez, gratos porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos abrir mais uma vez a Tua palavra, mais uma vez podermos conversar sobre ela. Ó, Senhor, fala conosco, ajude-nos a entender realmente quem nós somos diante da nossa sociedade, diante da nossa igreja, diante do nosso casamento e principalmente diante da Tua palavra. Revela-se a nós, ó Pai, abre o nosso entendimento para estarmos sensíveis à Tua voz, à Tua palavra neste fim de dia. Que a Tua bênção esteja aqui em nosso meio, que a Tua bênção esteja em todas as demais igrejas que se reúnem e se encontram nesse momento. Que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, tenha liberdade para falar conosco. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém! Amém, amém. Vamos lá, então. Bom, 1 Pedro, se você quiser abrir aí a sua Bíblia ou acessá-la, fique à vontade. A gente já teve algumas conversas desses textos, e se você não teve a oportunidade de ouvi-las ou vê-las e participar conosco delas, eu faço o convite para você talvez acessar lá o YouTube e pegar o fio da meada. Mas a primeira foi sobre os benefícios que só Deus dá. E aí depois a gente viu na semana passada uma tal de alegria mesmo em meio ao sofrimento. E hoje a gente vai ver o nosso tema, que é seja quem você é, seja como você é de verdade. Essa é a nossa reflexão. O nosso amigo Pedro, quando estava escrevendo para essa turma aqui, ele estava escrevendo para um pessoal que passava por dificuldades, sofrimentos, angústias, momentos atordoados na vida. Agora, ele queria dar uma encorajada, uma animada naquele pessoal para eles não ficarem com a perspectiva de que esse mundo aqui é o fim. E hoje isso está assim, muito latente na minha mente, na minha memória nesses dias. Espero que isso possa transbordar para vocês também da vulnerabilidade, da limitação, do prazo de validade que a nossa vida tem. A gente é um sopro que passa e se dissipa. Então, isso que Pedro está na cabeça, e ele vai falar: ô, pessoal, é o seguinte, vocês foram escolhidos por Deus, vocês foram regenerados para uma herança viva, uma herança que não murcha. Vocês têm uma herança que não tem dinheiro que compre, que pague. É algo incomprável, é algo que não murcha, é algo glorioso, é algo tremendo que está reservado nos céus para vocês. Tem algo muito bom esperando vocês além dessa vida. A nossa vida não se limita a isso aqui. Aí ele consegue, na conversa que ele tem, ele vai falar: o pessoal, é o seguinte, por mais que o bicho esteja pegando, por mais difícil que esteja a situação, lembra disso, essa terra não é tudo. Isso aqui é só um grãozinho de areia se comparado a eternidade, a vida inteira. E sabe de mais uma coisa? Mesmo se estiver passando por dificuldade, sou eu que estou trabalhando na sua vida. Deus fala que, através de Pedro, que os momentos difíceis que a gente passa, a dificuldade, são para aperfeiçoar, para lapidar, burilar, melhorar, arrumar a nossa fé no nosso Criador. Então, como é que a gente aumenta a nossa fé? Passando por dificuldade e problema. A gente pode ouvir um amém agora, irmãos? É assim, gente, que a gente é aperfeiçoado. Esse é o contexto, é isso que está na cabeça do Pedrão quando ele escreve essas coisas. E aí hoje aqui ele vai demonstrar quem a gente é. E parece que ele está por trás, assim, do pano de fundo dessa história, o livro ali de Êxodo, talvez um pouquinho também de Isaías, falando do servo sofredor. Ele vai citar Levítico, vai citar Isaías, a gente vai ver isso no detalhe a partir de agora. Então vamos lá, a partir do versículo 13 do capítulo 1, de 1 Pedro. Portanto o quê? Por conta da grande salvação que a gente tem, que a gente não está limitado a essa vida, então aí a gente pode continuar no texto, que é do que a gente já falou antes aí, né? Estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. A gente vai até o verso 16, vamos lá. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, essa palavrinha sempre quando aparece é importante. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ele começa aqui a dar alguns imperativos. Ó, façam isso, não façam aquilo, e por que que façam isso e por que não façam aquilo? Depois com alguns indicativos. E um primeiro, e o ponto de maior destaque que eu queria da gente levantar e discorrer a partir disso aqui, é o seja quem você é santo. Eu sou santo, dá pra acreditar numa coisa dessa? Além da minha mãe, alguém acredita nisso? Ao mesmo tempo que a gente é santo, a gente também passa por um processo de santificação. A gente está se tornando santo. E a gente vai falar isso mais um detalhe daqui a pouco. Mas vamos lá, a partir do versículo 13. Portanto, já que a gente já ouviu tudo isso que a gente conversou no começo aí da nossa reflexão, estejam aí, então, ele vai falar quatro coisas. Com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Queria começar de trás para frente. A esperança que nos será revelada. Se a gente não tem uma esperança, uma expectativa, um norte para onde a gente vai, é difícil a gente sair do lugar. Imagina a cena, o atleta. Eu me lembro, nas primeiras semanas de faculdade, eu inventei de entrar na atlética e eu fui fazer corrida. E na época lá no Mackenzie tinha a pista de corrida e tal. Eu acho que não durou assim umas duas ou três semanas, porque eu vi que eu não levava muito jeito. Porque a turma corria demais, eu achava que eu corria. Mas uma coisa eu lembro muito clara, quando a gente ia nos treinos, a gente tinha que olhar para um objetivo lá na frente, olha, é ali que eu quero chegar. Se a gente se desviava com as quadras que estavam no lado, com o pessoal passando no campus, aí que você não ia correr nunca. Se o cara não tem um objetivo de fazer o gol, de jogar direito, de ser um bom profissional, o cara vai, você sabe, o brasileiro aonde vai parar, o jogador de futebol vai parar na noitada e vai virar o rei do camarote e coisas do gênero. Não vai desenvolver. O cara não vai fazer gol se não treinar. Então tem que saber onde é que tá indo, tem que saber o objetivo, para onde vai chegar. A esperança que ele fala aqui é na graça que vai nos ser dada. Tem coisa mais legal e mais impressionante da gente pensar que a gente pode ter essa esperança na graça de Deus, num presente, num favor que a gente não merecia, de algo novo, no porvir, além dessa vida. Quando a gente consegue trazer isso para a nossa mente, a nossa memória, somatizar e ter isso claro, que a nossa vida não está limitada a esse mundo, mas que tem algo muito maior que nos aguarda, que é essa esperança, essa expectativa, as coisas começam a caminhar muito melhor. Aí, o que a gente vai ter como consequência disso? A gente vai estar com a nossa mente preparada, porque a gente vai estar com a nossa mente voltada para aquilo que é o que interessa. E aqui a ideia do atleta é real. Se você tem talvez uma versão mais antiga, é com mente cingida, alguma coisa assim. E o cingir, imagina aquela saia comprida. Era a roupa que o pessoal usava antigamente, era uma saia, um vestidão. E na hora de sair para correr, se você já usou uma saia na vida, você vai saber que tem dificuldade em correr de saia. O que o pessoal fazia? Eles se cingiam, cingiram a vossa mente. Então eles se preparavam, estavam com a mente preparada. Ele pegava a ponta da saia, colocava no cinto, estava cingido lá, com a mente cingida, e aí ele conseguia sair, correr, andar e desenrolar o que precisava ser desenrolado. Então a ideia aqui é do atleta, de novo, é algo assim, tá com a mente preparada, pronta para poder sair correndo, para poder desenrolar as coisas que precisam ser acertadas. Falou sobre a Bíblia, para a gente ter esse livro decor na nossa mente, que facilita, e é real. Na hora que a coisa está complicada, difícil, se na nossa cabeça está cheia de coisa ruim, a nossa mente não está preparada, a gente vai andar por caminhos tortuosos e tomar decisões equivocadas. E aí você vai saber quem você é da pior forma que você pode descobrir. Agora, se a gente está com a mente preparada, com a esperança na pessoa certa do nosso Senhor Jesus Cristo, via de regra as coisas podem caminhar de uma forma melhor. E aí ele vai falar, né, as consequências disso, prontos para agir e alertas. Bom, e o texto segue na sequência aí, versículo 14. Como, que legal, filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos do passado, de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Filhos da obediência, filhos que cumprem, obediente, é aquele que faz o que os pais determinam, orientam, né? Talvez os que têm filhos pequenos sabem bem o que é o contrário disso. Aí o que vai na sequência que eu acho mais interessante é não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. A ideia aqui é que você não seja como aquela água fluida que você coloca na bandejinha de gelo e ela vira dura porque ela se amoldou daquela forma. A gente vive em tempos, é coisa de louco. Bom, quando eu era pequeno, algumas coisas que hoje são normais eram absurdas, algumas décadas atrás. Há 3 décadas atrás, algumas coisas eram absurdas. Hoje são normais. Daqui 3 décadas, quando a gente estiver contando história, vai ser mais normal ainda as coisas que hoje a gente acha anormal. Por quê? O mundo está... Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, já dizia a música. O mundo vive em constante transformação, em constante mudança. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Não vos amoldeis, não vos conformeis, não tomei forma daquilo que passa. Ele está falando, não se deixe amoldar, não esteja suscetível a valores que não são os valores adequados do reino. Lembra lá em Romanos 12? Rogo-vos, pois, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, esse é o vosso culto racional, e não vos conformeis, a NVI tá, não vos amoldeis a este mundo. Essa é a ideia, a reflexão que o texto fala. Não seja uma massa de manobra que é facilmente levada para um lado ou para o outro a partir de princípios e valores que não são eternos. A ideia aqui é não... Ele dá a negativa, né? Não se deixem amoldar. Poxa, por quê? Pelos maus desejos. O que que o meu coração está cheio? É impressionante. Mau desejo. E aquela história, você pegar uma criancinha e colocar num ambiente totalmente neutro, sem pressões externas, você acha que ela vai fazer exatamente aquilo que é certo ou exatamente aquilo que é errado? Tudo que puder fazer errado, ela vai fazer. Não tem jeito, não precisa de muito. É assim. Por quê? Ela nasceu desse jeito. O nosso coração, o Tiago fala algumas páginas para trás aqui, de onde vêm os problemas, as guerras, as brigas? Do nosso coração. Tá aqui dentro. É algo que vem de nascença. É um defeito de fabricação que eu tenho. E não tem jeito. E talvez não. Certamente também todos nós temos. Então ele vai falar, não se deixe amoldar por esses maus desejos de outrora. Quando vocês viviam na ignorância, e no sentido aqui de ignorância, não no sentido de cultura, mas é de não conhecimento da palavra de Deus, da revelação de Deus. Antes de conhecer aquilo que Deus tinha para nós, vivíamos provavelmente de uma forma. A hora que o evangelho, Deus toca na nossa vida, a história muda. Aquilo que era valioso agora não vale mais. Aquilo que tinha um grande destaque, ocupava um grande tempo na minha e na sua vida, talvez não ocupa mais. Então esse é o caminho que ele se propõe. Mas aí ele vai entrar no nosso destaque aqui. Seja quem você é, mas assim como é santo, aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Uau! Aquele que é santo. Se Deus é santo... A raiz disso, talvez você saiba, né? Aquela história de estar separado. Ele é diferente do nosso viver, do nosso agir. Deus é santo, então ele está totalmente separado. Afinal, ó, Deus é luz, nele não há escuridão alguma. Não há comunicação entre luz e trevas. Então Deus está diametralmente separado. E ele vai falar, mas como ele é santo, sejam também vocês santos. E como que eu e você podemos ser santos? Porque a gente é criado à imagem e semelhança do Deus vivo. E ele é santo, e ele nos criou assim como ele é. Então a gente tem essa possibilidade de chegar a viver uma vida de santidade. Só que, aí aqui vale 2 comentários. Né? O primeiro, se você olhar o começo de diversas cartas, principalmente as de Paulo, aos santos em Éfeso, aos santos em Gálatas, a Judas escreve aos santos ali, disperso. Então, ele vai sempre falar que os cristãos eram santos. Então, a questão da santidade em relação a Deus, no sentido de que está separado para Deus. Então, esse é um ponto da santidade. Agora, um segundo aspecto é que essa santidade é algo desenvolvido, acontece no dia a dia, na minha e vai também da sua vida. Então, assim como Deus nos chamou a sermos santos, a gente pode ser santo. E aí ele vai falar que não é de qualquer jeito. É em sim, em tudo quanto a gente fizer. Sabe aquela coisa que tem áreas na nossa vida que a gente até vai bem? A gente talvez não rouba, não mata, talvez não sonega tanto imposto assim, ou não sonega. Agora, tem coisa de que... E o Tim Keller fala isso. Que o problema na nossa vida não é exatamente as coisas erradas que a gente faz. Porque a gente sabe o que é errado. A gente não faz tanta coisa errada assim. Agora, é a perda de tempo com coisas que até são boas. É aplicar energia e esforço em coisas que até são úteis. Até são razoáveis. Mas em detrimento de outras tantas coisas boas. O pastor Hernandes Dias Lopes conta uma história que achei interessante. Um pastor foi na casa de uma senhora e ele chega na casa daquela senhora, ela tinha uma colherzinha, um bibelozinho que ela gostava muito, apreciava muito. E aí a senhora, pra agradar o pastor, pegou aquela colherzinha e deu pra ele mexer o café. Aí o cara mexeu o café, aí ela, me empresta a Bíblia pra gente ler uma palavra aqui, leram a Bíblia. Aí foi embora. Daquele dia em diante, a dona da casa nunca mais achou aquele bibelozinho, aquela colherzinha que ela tanto estimava e gostava. E ficou brava, né? Ficou chateada lá com o pastor. Falou, não, o cara roubou, eu não acredito. O pastor veio aqui, leu a Bíblia, eu dei a minha colherzinha pra ele, ele roubou a minha colher, não acredito. E ficou com aquilo na mente, guardou. Passou um ano, o pastor voltou lá. Ele voltou, foi conversar com ela, e ela abre o coração. Pastor, o que aconteceu? O senhor roubou? Será que o senhor pegou por acaso a minha colherzinha, sem querer, entrou aí em algum bolso da sua calça? O senhor levou pra casa? Não, irmã, de forma alguma, jamais. Não, vou roubar uma colherzinha. Essas coisas, bibelô, tem valor pra quem é o dono, quem sabe da história, mas uma colherzinha? Não. Irmã, vamos ler a Bíblia de novo, hein? Aí a senhora pega a Bíblia lá, adivinha onde estava a colher? Dentro da Bíblia. Fazia um ano que ela não abria a Bíblia e não lia. Como é que a gente vai querer ser santo? Sabe, tem um texto na Bíblia, Jesus orando, ele fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, alguma coisa, ali no meio do caminho. Meu irmão, a verdade, se ela não estiver no meu coração, na minha vida, na nossa existência, se a gente não tiver com isso exalando do nosso ser, dificilmente a santidade vai chegar. Se a Bíblia fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, qual você acha que é o caminho? É seu youtuber favorito? É aquele youtuber de churrasco que você gosta de assistir? Ou é aquele youtuber de domar cachorros que você gosta de ver? Ou então é o youtuber de cozinha? Cozinha prática. Eu não vou nem falar de televisão porque eu acho que talvez isso esteja em desuso no nosso meio, mas YouTube eu sei que está muito em uso e eu me incluo nessas. É o YouTube de investimento. O que será que tem tomado tanto... Não são, tá vendo? Não são coisas ruins. São coisas boas. Você quer fazer uma comida melhor? Quer domar melhor o cachorro? Quer investir melhor seu dinheiro? Fazer um churrasco mais com a carne mais ao ponto? Ali, são todas coisas boas. Mas quanto tempo esse negócio tem tomado da nossa mente? Do nosso espaço, da nossa vida? Se a gente quer ser aquilo que a gente verdadeiramente é... Ei, a Bíblia fala que eu sou santo. Você também é santo. Isso é o que você é. Por isso que o convite hoje é sair do armário. Por isso que o convite hoje é largar essa vida, talvez, fútil, que muitas vezes a gente leva. É o que o texto bíblico Deus propõe. E aí ele dá um motivo, né? Dá um motivo, porque Deus é santo. E aí ele vai falar um segundo motivo agora, por quê? Ele vai cravar, tipo, selar aqui, pois está escrito. Esse era o versículo que meu pai mais gostava. Todo santista tiozinho de igreja adora esse versículo, né? Era o meu pai. Sejam santos, porque eu sou santo. Deus é o Deus santo, poderoso, que não tem pacto, não tem negociação com o pecado. Não tem espaço para o pecado, para coisa ruim chegar perto de Deus. Então, ele quer que nós, assim como ele é santo, sejamos santos. E ele está citando aí Levítico 11, se a tua Bíblia tiver uma notinha de rodapé, pode observar isso lá. E aí ele vai seguir o texto. E aí vai continuar dando mais alguns imperativos em direção à santidade. Então a gente não precisa ir muito longe para entender o que é santidade. Santidade é ter esperança na graça de Deus. Santidade é ter a mente preparada, pronto para agir, estar alerta. E agora, mais um aspecto. Uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga, imparcialmente, leia o versículo 17 aqui, as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Ou seja, o mesmo Deus que é pai, ele é justo juiz, ele julga, ele é pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um de vocês. Então vocês, como devem andar na sua vida? De qualquer jeito? Não, com temor durante essa jornada terrena passageira. E aí vamos lá,
aqui ele está falando, lembra, para os cristãos ali da região da Turquia. Então Deus vai julgar a todos os povos, todas as pessoas, todo joelho se dobrará, tal, aquela história. Mas não é bem a ideia aqui. Essa forma de Deus julga, ele está falando aqui para os crentes. Então Deus disciplina, Deus às vezes dá um chacoalhão na minha e na sua vida e faz a gente passar pelo que a gente já falou há pouco, o sofrimento, a dor, a angústia, a dificuldade. Então é muitas vezes assim que Deus vem nos julgando na nossa vida. E Deus é muito legal, porque Deus não faz isso de qualquer forma. Não, você é loirinha, bonitinha, não, vou te jogar assim. Você é homem, careca, barrigudo, vou te jogar... Não, Deus é Deus, justo juiz. Ele faz cair a chuva sobre branco, preto, amarelo, seja o que for, homem, mulher, sem distinção. Deus julga com imparcialidade. Ele é pai, ele é juiz, todos somos filhos, mas ele não tem o filho predileto e queridinho. Deus não tem essa de predileto, não tem. É com imparcialidade. E aí ele vai falar, julga com imparcialidade as obras de cada um, e aí, portanto, né, portem-se como? De qualquer jeito? Não, com temor. E aí é legal que ele vai voltar à ideia do peregrino, de passagem, durante a jornada na terrena de vocês. E às vezes, muitas vezes, a gente leva essa palavra temor como algo de tremor e no sentido de medo. Mas, voltando lá em 1 João, agora 4, se não me falha a memória, versículo 18, o amor lança fora todo o medo. Deus é amor. A gente não tem por que viver com temor no sentido de ter medo de Deus, como, ai, ele vai me punir. Afinal de contas, por que a gente teme a Deus? Por que a gente ama a Deus? Vou dar pelo menos duas opções. Talvez a gente ama a Deus tendo aquela figura de Deus como o poderoso chefão que, se eu não fizer tal coisa, ele vai me castigar e vai me punir. Então talvez a gente aja da forma que a gente aja por medo de Deus. Porque eu não quero sofrer porque Deus é o Todo-Poderoso. Mas tem uma outra opção que talvez seja a mais adequada para a gente sintonizar a nossa vida e nossa realidade. É da gente agir da forma que age porque a gente ama a Deus e a gente obedece porque a gente quer agradá-lo. Eu sonho com um dia em que os meus filhos vão querer me agradar porque eles me amam de todo o coração. Eu sonho com esse dia. Ainda muitas vezes é por conta do medo. Ainda é. Agora, imagina Deus para conosco. E quando a gente vai crescendo na jornada, talvez, vamos ser sinceros, da vida. Quando a gente é criança, a gente muitas vezes obedece pelo medo. Quantas vezes eu não obedecia minha mãe e meu pai pelo medo? Muitas. Mas hoje eu tenho um prazer em obedecê-los. Teria mais ainda se meu pai estivesse aqui, né? Hoje eu tenho prazer em obedecer a minha mãe. Com prazer. Eu faço por amor. A gente cresce, a gente muda a perspectiva. Talvez você, diante de Deus, hoje ainda esteja o amando com medo de receber alguma represária, de talvez alguma coisa ruim acontecer na sua vida. Vai ser uma fase. Vai chegar uma hora que a gente vai amá-lo de todo o nosso coração com temor e tremor. Tremor, não por conta do medo, mas sim porque, uau, eu entendi. Deus mandou seu único filho por mim para pagar a pena daquele meu pecado maldito. Como ele é santo, agora eu tenho acesso a ele que é todo poderoso e santo. Eu não posso responder de outra forma a não ser com amor e responder a ele com toda a gratidão transbordante dentro do meu coração. E o texto vai seguir. Aí ele vai dar alguns indicativos, porque vocês sabem, então, ó, vocês estão cientes disso, que não foi por meio das coisas, de novo aí, perecíveis, das coisas que passam. É engraçado, né? Prata ou ouro. Quantas vezes você viu na sua vida a prata e o ouro se esvair, ir embora, se desfazer? Você viu isso já acontecer? Eu, sinceramente, não. Mas já vi perder, já vi roubar. Se você for em Minas Gerais, você vai ver bastante coisa faltando ali nas igrejas de Minas, né? Roubaram o ouro da nossa terra, né? Mas ele fala que é perecível, que passa. Mas a gente foi redimido, a gente foi regenerado. Ele vai trazer essa lembrança de novo da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Mas como que a gente foi redimido, resgatado? Mas sim pelo precioso sangue de Cristo. E aí a ideia de Levítico, do Êxodo e até do próprio Isaías por trás aqui do texto. Versículo 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Versículo 21, por meio
dele você crê em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e glorificou de modo que a fé, a esperança de novo, de vocês estão em Deus. O próprio Cristo, ele morreu, pagou a pena com o precioso sangue dele. E o precioso aqui é precioso no sentido de que teve um alto preço, um alto valor, não foi algo raso, leve, nada disso. E aí ele dá um aspecto teológico aqui que a gente vai tratar rapidamente no versículo 20. Conhecido antes da criação do mundo. Você acha que Jesus morreu na cruz no ano 3 ali da era cristã porque Deus foi pego de surpresa lá com Adão? Ih, caramba, e agora? Adão comeu do fruto, o que eu faço? Será que Deus foi pego de surpresa? Será que Deus é pego de surpresa? Não, nunca Deus foi pego de surpresa. Ele vai falar, né, que conhecido antes da criação do mundo. E aí agora sim ele está sendo revelado em favor de nós. Deus não foi pego de surpresa. A morte de Cristo na cruz estava designada, determinada por Deus antes do mundo ser mundo. Já estava isso nos planos, no procedimento, assim vamos dizer, de que Deus tinha para nós. Seja quem você é, santo é a primeira chamada que ele nos dá. A sermos santos, a ter a vida santa. E aí agora ele vai dar uma segunda, um pouco mais fácil. Uma sugestão mais tranquila para minha e para sua vida. Segue aí a partir do versículo 22. Agora que... Vamos ler até o 23. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Como que a gente é purificado? Ele vai dar a resposta na sequência. É pela obediência à verdade. E aí visando o quê? O amor. O amor fraterno e sincero. Sabe aquela coisa? Oi, amado. Oi, querida. Oi, querido. Ai, que bom que você tá aqui. Mentira, não queria que tivesse coisa nenhuma. É um amor fingido, falso. Tem nada de amado. Oi, irmão. Aí chama todo mundo de irmão, não sabe o nome de ninguém, né? Isso é amor fingido. Isso não é amor doador, generoso. Nada disso. O amor sincero, que depois ele vai qualificar de novo, né? E de todo o coração, o amor sincero não é algo fingido, forçado. E como que as pessoas vão conhecer quem é Jesus na nossa vida? João 13 fala, se amarem uns aos outros, saberão que sois meus discípulos. Então, o amor é a marca do cristão para que ele possa ser conhecido e evidenciado. Agora, se a gente nem sabe o que a pessoa que está do nosso lado sentada aqui hoje está padecendo ou acontecendo na vida dela, como é que a gente vai ser reconhecido pelo amor? Então, o chamado que o texto nos dá é de um amor sincero, é de um amor real, de um amor que se importa de verdade. E aqui o evangelho é coisa de louco. Sabe aquela história do cara que chega, o cara chega para o pastor e fala, pastor, eu não aguento mais a minha mulher. Não dá mais não. Aí o pastor vira e fala para ele, ô irmão, o que a Bíblia nos propõe é que você dê a vida pela sua esposa, é o amor sacrificial. Você tem que dar, assim como Cristo deu a vida pela igreja, essa é a proposta que Deus tem para você. Ah, mas Jesus era perfeito. Jesus era perfeito, eu não sou perfeito, não. O pastor fala, é verdade, você não é perfeito. Mas o que Deus fala é que o evangelho nos propõe é o amor que ama o inimigo. Se o teu inimigo tem fome, você dá de comer. Se o teu inimigo tem sede, você dá de beber. Tá vendo como é uma coisa de louco? Tem como uma geração que é marcada por esse amor, que é marcada pela vida de santidade, de que sabe verdadeiramente quem é e vive assim, não ser reconhecida e não apresentar Jesus para essa sociedade através disso? Não tem como. Por isso que ele fala sinceramente, de todo o coração, porque a nossa vontade é amar de maneira falsa e de coração coisa nenhuma. Esse sou eu. É fazer o contrário. Se a Bíblia fala para fazer isso, é porque muitas vezes a gente faz o contrário do que ela fala. E aí ele fala, poxa, vocês, no versículo 23, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. E aí o comentário do Shed sobre esse texto, eu achei muito legal. Uma coisa que a gente vai comentar agora aqui, que ele fala, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível. Essa história de semente na Bíblia, tá desde o Gênesis. Se você lembrar, é Gênesis 3, no versículo 15, na NVI, tem que ler pela notinha. Fala assim, ó, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, entre a sua semente e a semente dela. Este lhe ferirá a cabeça e a você lhe ferirá o calcanhar.
Se a gente lembrar dessa história de semente, vai um pouquinho mais pra frente ainda em Gênesis. A história de Sara. Um anjo aparece pra Sara. Sara é mulher de Abraão. O anjo chega pra Sara e fala: Sara, o seu marido vai plantar uma sementinha na sua barriga e você vai dar luz. A Sara, com 100 anos de idade, riu. Tá de brincadeira, anjo? Não vai acontecer nada comigo. O anjo fala: mas pra Deus nada é impossível. Passam-se aí agora, assim, alguns milhares de anos. O anjo chega pra Maria: Maria, o Espírito Santo de Deus vai plantar uma sementinha na sua barriga. E de você nascerá o Salvador do mundo. Maria, eu acho que ela tinha lido a história de Sara. E ela não dá risada. Ela não fica debochando do anjo. Ela fala: uau, eu não acredito. Eu vou ser a agraciada, a favorecida. Ela fica maravilhada. E a sementinha é plantada. E aí o texto vai falar que vocês foram regenerados não de uma semente perecível, não de qualquer semente, mas a semente que é o próprio Cristo, desde lá de Gênesis 3, que passa pela semente de Sara, que passa pela semente de Maria, é a semente que entrou no meu coração, no seu coração, na nossa vida, que nos deu uma nova vida e nos regenerou. Afinal de contas, a gente foi gerado por conta de uma sementinha. Foi assim. E Deus entra na minha e na sua vida, não chutando a porta, mas de uma maneira tranquila, com o Santo Espírito dele, e ele nos regenera e nos dá uma nova vida, algo imperecível. E só pode ser algo imperecível para que nos dê uma vida eterna. Porque nada que é perecível, passageiro, tangível nesse mundo é capaz de nos dar algo eterno, perene e permanente para o resto da vida. Só pode ser o Santo Espírito de Deus agindo na minha e na sua vida. E aí ele vai, à semelhança do que ele fez lá com a santidade, terminar com uma citação bíblica, agora ele faz o mesmo. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. A vida, ela é passageira. A vida é temporária. A vida é transitória. Por mais que a gente queira que dure para sempre, por mais que a gente talvez vive e ache que vai durar para sempre, mas ela é transitória e passageira. Agora tem uma coisa que não vai passar jamais. E é o que está na sequência do texto. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. A oração que João faz: santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. João 1:1 fala: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O próprio Senhor Jesus é a palavra. O legal do evangelho, o legal do cristianismo é que ele não é baseado em regras de faça ou não faça aquilo. Ele é baseado numa pessoa, na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, seja quem você realmente é, é a proposta de hoje. Seja santo, seja amoroso. Isso é o que deve definir a minha vida e deve definir a sua vida. Quando a gente precisa se definir numa descrição, será que a gente pode escrever santo, amoroso? Será que a gente vai buscar isso na nossa vida nos próximos dias, na próxima semana? Se a gente tentar fazer isso com a nossa própria virtude, com nossas próprias forças, estaremos fadados ao fracasso. Não vai dar certo. Agora, quando a gente entende que o eterno, a palavra, o próprio Cristo que se fez homem e habitou em mim e em você, através do Espírito Santo de Deus, é capaz de agir na minha vida, é capaz de agir na sua vida e transformar a nossa existência a sermos santos, irrepreensíveis e amorosos, esse negócio tem tudo para dar certo. Você tem tudo para ser aquilo que você verdadeiramente é. E eu também, a sermos verdadeiros santos e verdadeiros servos amorosos de Deus, através da palavra, através do próprio Cristo. Que isso cale fundo no meu coração, que isso cale fundo no seu coração, é a oração que eu quero terminar agora. Vamos orar? Senhor, ó Pai, ajude-nos a entendermos que não tem coisa melhor do que atentar o nosso ouvido à tua palavra, atentar a nossa existência, aquilo que o Senhor tem para nós. Ajude-nos a sermos santos, ajude-nos a sermos amorosos àqueles que estão ao nosso lado, a começar pelos nossos cônjuges e filhos, quebrando nosso coração a buscar uma vida de santidade real, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, porque por nós mesmos somos incapazes, não temos condição alguma de fazer isso. Ajuda-nos, Senhor, é o grande desejo do nosso coração. Assim oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.